sexta-feira, 21 de janeiro. Fechamos a semana com mais um tema em debate esta manhã com os ouvintes. Viva António Jorge, bom dia.
Olá, bom dia Augusto. É o final da primeira semana de campanha para as eleições do dia 30, depois dos frente a frente na televisão, dos debates na televisão e também do debate da rádio que aconteceu ontem aqui mesmo, também na sua rádio. Ora, sabemos que por estes dias a campanha tem estado a aquecer, com o tom da luta a subir, atiram-se para a praça pública argumentos no sentido de tentar dar a volta aos indecisos ou até para mudar intenções de voto, tudo por tudo para conquistar vantagem, para perceber se o objetivo de ser eleito ou eleger o maior número de deputados pode mesmo ser concretizado no domingo dia 30. As sondagens indicam o caminho, mas é pelas estradas que seguem as caravanas. Queremos saber qual é a avaliação que faz da campanha dos partidos até agora. Estou à sua espera para ouvir a sua resposta. Para já, vamos perceber o que estão os líderes partidários a fazer, mais ou menos, por todo o território nacional, a tentar perceber o que estão a fazer a esta hora. Vamos ao encontro dos jornalistas de Antena 1 que estão a acompanhar as campanhas eleitorais dos partidos que têm assento parlamentar ou que, nas eleições de 2019, conquistaram o direito de ter representação na Assembleia da República. Vamos começar por Lisboa, onde está o jornalista João Turgal a acompanhar a campanha eleitoral do Partido Socialista. A fazer o que é exatamente, João?
Nesta altura está num encontro com independentes de várias áreas, da cultura, da saúde, do desporto, nomes como Maria do Céu Guerra, Walter Ugumem, ainda Fernando Maltês. É um encontro para mostrar um apoio não partidário nestas eleições legislativas. É a primeira ação deste dia de campanha.
E ao longo destes primeiros dias, João Turgal, qual foi o lugar e a situação em que António Costa foi melhor recebido pelos portugueses, eventualmente militantes do Partido Socialista ou apoiantes de António Costa, e a situação menos confortável?
Eu diria que a mais confortável, talvez aquela onde se notou um apoio mais entusiasta, foi em Faro, num auditório completamente cheio, num espaço sobrelotado até, digamos assim, do ponto de vista pandémico, e aí foi claramente o sítio onde António Costa esteve, diria, mais à vontade, com um apoio mais forte. Em termos de menor apoio, eu diria que este ainda está a ser um início um pouco disperso de campanha eleitoral. Também é natural do ponto de vista geográfico, é o único candidato. É preciso recordar que vai às ilhas, foi tanto aos Açores como à Madeira nestes primeiros dias de campanha, e também o facto de ainda não haver também, um pouco por isso, grandes nomes fortes do Partido Socialista neste início de campanha. Fica a ideia que a campanha vai aquecer na segunda semana, e aí vão entrar, nomeadamente, já a partir de sábado, nomes como Pedro Nuno Santos, o ministro e cabeça de lista por Aveiro, vai estar numa ação em Espinho, e poderá ser aí esse momento em que vai haver mais um espírito mais forte nesta campanha do PS, que nos próximos dias vai estar no centro e norte até quarta-feira, de Leiria e Castelo Branco para cima, ou seja, nesses distritos do país.
Muito obrigado, João Turgal, repórter da Antena 1, um dos repórteres da Antena 1 que está a acompanhar a campanha eleitoral do Partido Socialista. No PSD esta manhã não há qualquer ação de campanha. Ana Isabel Costa, bom dia. Rui Rio tem uma consulta médica, é essa a justificação?
Exatamente, foi depois do percalço que o fez ausentar-se ontem já da campanha, da iniciativa em Vila Real, onde se falou sobre finanças, que é um tema bastante caro, como se sabe, ao líder do PSD, mas ele teve que estar ausente depois de uma hemorragia nasal, e como persistiu essa hemorragia, o líder então cancelou o programa que tinha esta manhã na Figueira da Foz, e vai apenas fazer o programa da tarde. Vai ainda assim almoçar à Figueira, pelo menos é essa a indicação, almoçar à Figueira da Foz, e depois segue para Coimbra para uma palestra sobre ambiente e uma arruada pelas principais ruas da Baixa de Coimbra.
Ana Isabel Costa, ao longo destes dias, qual foi o melhor momento para Rui Rio, do ponto de vista de quem acompanha a campanha do PSD?
Esta tem sido uma campanha onde a máquina laranja se tem mostrado bastante aliada desde a primeira hora. Tem uma música própria que realça aspectos do caráter de Rui Rio, uma música muito personalista. que passa e depois tem megafones, um camião que acompanha o líder por todo o país. Portanto, Rio tem encontrado sempre nas ruas muita gente, até em terreno de esquerda, como em Setúbal. Não é propriamente um movimento espontâneo, são organizações locais do PSD que querem mostrar este apoio. Mas onde eu diria que Rui Rio superou todas as expectativas foi mesmo em Lisboa, onde teve uma pequena multidão a descer com ele à Avenida da Igreja, junto ao Alvalade, e teve também o apoio de Carlos Moedas, que é uma espécie de amuleto do PSD. Rui Rio, aliás, fez questão de percorrer os mesmos locais que o atual Presidente da Câmara de Lisboa percorreu antes das eleições, em que ninguém acreditava que vencesse, e até deixou mesmo a promessa de voltar depois de ganhar para comer um croquete no Tico-Tico.
Obrigado, Ana Isabel Costa. Continuação de bom trabalho. Vamos ouvir agora, a partir do Algarve, Joaquim Reis. Bom dia, Joaquim. A acompanhar a campanha eleitoral da CDU, o que é que está a acontecer a esta hora?
Ora, estamos aqui, antes de mais, muito bom
Bom dia.
dia. Estamos aqui em São Bartolomeu de Messines, no centro de saúde local. Aliás, um centro de saúde de onde emana um cheirinho desinfetante e que na porta tem logo que a entrada está restringida a uma pessoa de cada vez por via da pandemia e que se deve aguardar por ordem que seja chamada. É aqui precisamente que João Oliveira, que tem estado à frente desta campanha da CDU, chegará dentro de cerca de 15 minutos, pouco mais ou menos, tendo já alguma pequena multidão de apoiantes aqui a aguardá-lo, e onde irá ter o contacto possível com as pessoas que frequentam aqui este centro de saúde. Um sistema de som montado, algumas pessoas que darão público testemunho aqui do que se passa, das dificuldades que sentem. João Oliveira depois falará e já sabemos que o mote vai ser o Serviço Nacional de Saúde, as dificuldades que este atravessa, a desorçamentação sucessiva, segundo a CDU, de vários governos do PS, PSD e CDS e a necessidade de apostar na sua salvação, um Serviço Nacional de Saúde para todos. Neste centro de saúde, com pessoas que falámos daqui, há, como exemplo de outros por todo o país, falta de médicos. Uma senhora dizia-nos mesmo que tinha mudado já há 16 anos, há mais de 16 anos para aqui, mas que não mudou de centro de saúde, porque não tinha médico de família, nem havia possibilidade de o vir a ter tão cedo, e por isso manteve o anterior. Esta é uma campanha que tem corrido sob o desígnio da pandemia. Máscara, toda a gente com máscara, não há, até agora, não houve aquelas arruadas tradicionais com grandes aglomerações, não. Neste aspecto, a CDU marcou eventos que são razoavelmente controlados, digamos assim. À entrada de algumas sessões públicas ou comícios, é mesmo pedido o certificado de vacinação ou o teste negativo da Covid nas últimas 48 ou 72 horas, conforme a tipologia de teste, e toda a gente é convidada a desinfetar as mãos. Depois, em comícios e sessões públicas, em todas elas não há lugares de pé, sentados, e as cadeiras todas com distanciamento, portanto, lotação limitada para estes efeitos. Todos os cuidados, afirmam, para que não se possa apontar, dizem, o dedo à CDU, como estando a colaborar na propagação do coronavírus na nova versão.
A reportagem de Joaquim Reis, repórter Antena 1, que acompanha a campanha eleitoral da CDU no Algarve, é também onde está o PAN esta manhã, o Pessoas Animais Natureza, uma campanha eleitoral que está a ser acompanhada pelo jornalista Paulo Nobre. Como é que têm sido estes primeiros dias?
Viva, bom dia, António Jorge. Estes primeiros dias têm sido uma campanha marcada por aquilo que são as ideias que o PAN defende. Todos os dias têm sido, vou chamar pequenos apontamentos, com associações ou de moradores ou associações ambientais que estão à espera de Inês Sousa Real em pequenas ações. Isso aconteceu desde o início, logo no Porto, com uma associação ambiental, tal como no aeroporto do Montijo, tal como tem sucedido em todos os pontos em que Inês Sousa Real tem feito campanha com o PAN. São associações ambientais, associações culturais, associações de defesa, movimentos de defesa, como ainda aconteceu ontem com o movimento de defesa do aeroporto de Beja. São estes momentos que têm marcado a campanha. Esses movimentos acabam por apresentar os problemas aos quais Inês Sousa Real toma conhecimento, que depois se enquadram dentro dos princípios que o PAN defende, sempre os direitos dos animais, os direitos da habitação, os direitos ambientais. Isso mesmo aconteceu esta manhã em Lagoa, onde Inês Sousa Real visitou numa zona das Alagoas, mesmo no centro de Lagoa, que é uma questão ambiental e que pode estar em risco, uma lagoa natural que tem uma urbanização projetada que é uma zona de nidificação de aves e que pode desaparecer para sempre se essa urbanização for feita. Eu diria que o momento, não tem havido grandes momentos, até porque estas são pequenas incursões que o PAN faz em determinados locais. Depois acabam sempre, todos os dias, as ações de campanha com ações de rua, distribuição de panfletos, de flyers, mas o contacto com as pessoas nem sequer é muito alargado. O momento mais complicado terá sido ontem em Beja, quando Inês Sousa Real visitou o aeroporto de Beja e tinha à sua espera um movimento, um grupo de furcados em defesa da Tauruma, que obviamente, e que receberam Inês Sousa Real debaixo de alguns insultos, muitos gritos, com alguns chocalhos. Esse foi, até agora, o momento mais complicado de uma campanha que não vem muito ao interior, foca-se sobretudo no litoral, nos grandes centros urbanos, onde o PAN pode capitalizar os seus votos e pode realmente tentar eleger deputados. De qualquer forma, a próxima semana terá, embora tenha muitos pontos ainda em aberto, tem havido sucessivas alterações nos momentos de campanha, há muitos pontos em aberto ainda na próxima semana, mas Inês Sousa Real fará uma incursão pelo interior nas beiras, depois toda a campanha será feita mais a litoral, do norte até Lisboa, mas sempre encostado ao litoral.
Obrigado, Paulo. Paulo Nobre, o jornalista da Antena 1, que está a acompanhar a campanha eleitoral do Pessoas, Animais, Natureza. Do Algarve vamos agora até à costa de Caparica, ou à Caparica mais propriamente, onde a Iniciativa Liberal está esta manhã e a campanha de João Coutinho Figueiredo está a ser também trazida aqui à rádio todos os dias pelo jornalista Luís Peixoto. Bom dia, Luís. O que é que têm sido estes dias da Iniciativa Liberal nos contactos com os eleitores?
Têm sido dias com poucas ações de rua. Neste momento, João Coutinho Figueiredo está reunido aqui na Caparica com o diretor do Polo da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Tem hoje planeado um encontro com empresários em Setúbal, passa depois também pelo Instituto Politécnico e termina o dia com uma arruada no Cais de Sodré, em Lisboa. Tem sido uma campanha centrada sobretudo em Lisboa, Porto, Aveiro, e nos últimos dias a Iniciativa Liberal aponta ao distrito de Braga. São apostas assumidas em distritos onde a Iniciativa Liberal acredita que pode eleger deputados. Esta campanha fica marcada sobretudo por poucas ações na rua, poucas arruadas, com iniciativas simbólicas que vão desde a colocação de mupis de propaganda a ações à porta de hospitais. Aliás, a saúde tem sido uma das grandes bandeiras da Iniciativa Liberal. A campanha tem tido esse parco contacto com a população e quando tem, João Coutinho Figueiredo tem andado em zonas de conforto, como por exemplo na mini arruada que ontem fez num bairro de classe média alta em Telheiras. Apesar de todo esse pouco contacto que tem tido, a Iniciativa Liberal está com as expectativas em alta, pretende eleger 5 deputados e as sondagens para já correm de feição com o partido a aumentar significativamente a presença no Parlamento. Isto, claro, está a confirmarem-se as sondagens.
Luís Peixoto a acompanhar a Iniciativa Liberal esta manhã na Caparica, em Lisboa, no centro de Lisboa, o Bloco de Esquerda. Bom dia, João Vasco.
Bom dia. Bom dia, António. Estamos na Praça do Martim Muniz, depois de uma visita à Unidade de Saúde Familiar. Catarina Martins esteve a visitar esta USF para se inteirar dos problemas, das questões mais prementes do Serviço Nacional de Saúde. Hoje é um dia dedicado aos serviços públicos. À tarde, a líder do Bloco de Esquerda vai visitar uma escola pública em Marrazes, distrito de Leiria. À noite há comício em Coimbra. Nesta primeira semana, Catarina Martins tem tido bastantes ações, algumas ações de rua, já visitou feiras, também já visitou, por exemplo, o bairro da Jamaica, uma visita marcante. Tem tido comícios quase sempre à noite, mas ainda não tem havido muitas arruadas. No entanto, já houve uma arruada no Chiado há dois dias, uma arruada bem sucedida. O Bloco de Esquerda conseguiu mobilizar bastantes militantes, cerca de 200 militantes que desceram o Chiado. Não houve muito contacto com a população, porque também não havia muita gente na rua nessa altura e, portanto, foi impossível fazer esse contacto com populares. Diria que o ponto mais complicado para o Bloco de Esquerda nesta altura será mesmo das sondagens, que apontam resultados bem diferentes para o Bloco este ano relativamente àquilo que aconteceu em 2019, e isso naturalmente preocupará os dirigentes bloquistas, que não têm falado do assunto. Catarina Martins foge sempre bastante a essas questões, ainda o fez agora mesmo quando a questionámos sobre isso, não quis falar sobre sondagens, sobre estudos de opinião. Falta ainda uma semana de estrada e a coordenadora do Bloco de Esquerda irá certamente apelar ao voto no Bloco, a que esse voto não fuja para o Partido Socialista, para que não haja essa bipolarização PS-PSD, para que o Bloco não seja prejudicado. Na próxima semana haverá mais arruadas, mais comícios, intensificar-se-á o contacto com a população, também mais visitas a feiras, e assim será, então, a próxima semana da coordenadora do Bloco de Esquerda.
Obrigado, João Vasco, a acompanhar o Bloco de Esquerda, a fazer a cobertura da campanha eleitoral do Chega, à jornalista Cláudia Almeida, também aqui em direto. Cláudia, a caminho de Viana do Castelo?
Ainda não, até porque isto é um dos pormenores da campanha do Chega. Normalmente a campanha começa da parte da tarde, às 16h costuma estar marcada uma arruada. Hoje vai ser precisamente em Guimarães. Antes disso, estavas a referir-te a Viana do Castelo, precisamente porque vai haver um almoço comício, que também não é a norma, não tem sido a norma esta semana na campanha do Chega, que faz arruadas às 16h, e depois um jantar comício que começa por volta das 20h30, 21h. No entanto, hoje vai haver esse tal almoço comício e depois, na próxima sexta-feira, o último dia de campanha, também o Chega fará um almoço comício, mas em Cascais. Por onde é que temos andado? Começámos a semana na Sertã, segunda-feira estivemos à tarde na Sertã, depois seguiu-se Aveiro, Viseu, Guarda, ontem houve uma arruada em Mirandela, e o jantar foi em Chaves, e agora vamos partir precisamente de Chaves para Viana do Castelo e terminamos o dia de hoje em Guimarães. Quanto a pontos altos desta campanha de André Ventura, eu penso que se pode dizer que são mesmo os momentos em que ele faz as arruadas, porque ele passeia-se pelas ruas, pelas principais ruas das localidades por onde passa a caravana do Chega. Não há muita gente atrás dele, há cerca de 20, 30 pessoas que o acompanham ao longo de todo o percurso, que dura cerca de uma hora, mas há sempre gente muito interessada em chegar perto de André Ventura, podem ser crianças ou mesmo adolescentes e jovens que aproveitam o facto de a campanha do Chega estar a passar em determinado local para se divertirem. Acho que pode ser mesmo essa a expressão que devemos usar, mas também há muita gente mais idosa que quer cumprimentar André Ventura, as senhoras com muito carinho, e os senhores são mais reivindicativos e pedem a André Ventura para falar por eles de questões como corrupção, o preço dos combustíveis, o acesso à saúde pública. Ou seja, quando o André Ventura passa, há sempre quem queira ir ter com ele para, de alguma forma, mostrar que se identifica com...
com os temas que André Ventura tem feito bandeira.
E com o tom com que o faz. Isso é muito importante nesta campanha do Chega. Ora, este fim de semana vamos seguir para Braga, vamos estar também no Porto, e depois na próxima semana a caravana do Chega vai descer até Portimão, Vila Real de Santo António, Beja, Évora, e a campanha vai terminar precisamente na zona da Grande Lisboa, Cascais. Vamos estar em Cascais na próxima sexta-feira, e depois o último jantar comício que está marcado é para Setúbal.
Obrigado, Cláudio Almeida, com o Chega. Carolina Soares, a repórter da Antena 1, que tem acompanhado também as ações do LIVRE nesta campanha. Qual é o balanço desta primeira semana?
António, posso dizer que nesta primeira semana na estrada, o LIVRE tem apostado muito em tratar temas com grande peso no programa eleitoral. O partido começou a semana em reuniões com uma plataforma que junta mais de 60 ONGs para o desenvolvimento. Foi uma ação de campanha em Lisboa, onde Rui Tavares insistiu na importância de as questões dos direitos humanos estarem cada vez mais presentes no Parlamento. Depois, na quarta-feira, e com uma comitiva um pouco mais reduzida, o LIVRE foi até à margem sul do Tejo, num dia completamente dedicado ao ambiente. Em Alcochete, de visita às salinas do Samoco, em pleno estuário do Tejo, falou-se dos desafios climáticos que colocam em causa a fauna e a flora. Foi também destacada a importância de valorizar o trabalho nas salinas através da troca de conhecimento. Rui Tavares disse mesmo nessa manhã que a ecologia e a economia podem andar de mãos dadas e, nesse sentido, o partido propõe a criação de uma agência de transferência de conhecimento onde mais novos e mais velhos, indústria e agricultura, possam unir forças. É um objetivo publicamente assumido. O LIVRE quer eleger pelo menos 3 deputados para o Parlamento. Rui Tavares e a comitiva do LIVRE estão hoje mais a norte no país, com ações de campanha em Braga e à tarde de visita à Universidade de Aveiro.
Obrigado, Carolina. Vamos ouvir agora a opinião de Francisco Castelo, em Elvas. Bom dia, Francisco. Como é que acompanha esta campanha? Passe a repetição. Qual é o balanço que faz, Francisco?
Muito bom dia,
bom dia.
Sr. Jorge. Bom dia também para o Auditório Nacional, para os portugueses que estão também espalhados pelo mundo e todos aqueles que vão com intenção para votar. É um balanço, é normal, isto é mais do mesmo, porque isto é uma bipolarização de dois grandes partidos que estão a querer repartir a fatia do PRR, mas que todas as pessoas também veem. E veem que tivemos aqui 3 crises. Tivemos uma crise pandémica, uma crise sanitária atrás, e agora provocar uma crise política para que façam os portugueses novamente ir às urnas. Eu acho que vamos ter uma abstenção muito grande outra vez, vai haver publicização, e incluso até, às vezes entra no ridículo em que parece que os portugueses estamos tontos ou estamos cegos, que onde apresentam candidatos e partidos políticos com uma folha A4 onde traz um programa para governar um país. Outros partidos com 9 folhas se reduz para que traz um programa. Outros, bem, é que entram no ridículo, é que querem cuidar mais de animais e de outras coisas do que o próprio Estado do país e das pessoas que neste momento estão a sofrer na pele o que é uma crise pandémica e uma crise política. Acho que não havia necessidade, mas enfim, já que ela está, então eu apelo aos portugueses que todos vão a votos, né? Porque vamos todos ter que ir às urnas forçosamente e que...
E quem se inscreveu para fazer... Sim, para concluir, Francisco.
Semana, para concluir, o balanço para mim é nulo. É nulo porque só vão aos grandes centros, esquecem-se do interior. Vivimos aqui na parte litoral do interior que faz fronteira com a Espanha e pouco ou nada se sente.
Mas obrigado.
Aí é que se vai notar a grande abstenção.
Obrigado, Francisco, pela sua colaboração. Já fica claro o seu pensamento e o seu desejo em relação a essa questão, que a abstenção seja contrariada o mais possível. Em que é luz, Rui Vítor. Bom dia para si, Rui. Também a sua intervenção, vamos ouvi-lo.
Bom dia, Jorge.
Bom dia.
E bom dia a todo o auditório. Ora, temos este ano 21 partidos a disputarem os lugares no Parlamento. Todos eles concorrem para ganhar lugares e estão a fazer aquilo que lhes compete para apresentarem todas as suas propostas a estas eleições legislativas. Contudo, a equidade dos mídias em representação das forças políticas em ação para as eleições não tem sido equitativa. Ora, os partidos que têm estado no arco da governação ao longo destes 38 anos que eu tenho de voto, têm sido normalmente os mais, portanto, os mais, a quem mais lhes concede tempo nos mídias. Isso é uma coisa que eu, na minha parte, acho que diferencia qualquer opinião e explicação do que se passa dentro de cada partido e os seus projetos para a legislatura que aí vem. Este é um aspecto que eu acho que está em déficit entre os partidos que se candidatam aos lugares no Parlamento.
Uhum.
Outra questão.
Para
outra
concluir,
questão,
Rui?
Outra questão, para além da equidade, é, portanto, a abstenção. Nós temos verificado que a abstenção cada vez tem sido um número muito mais elevado, e eu não sei como é que podemos contrariar isso, porque aquilo que se tem verificado ao longo de todos estes anos é que há um aumento exponencial da abstenção. E isso não é bom para a nossa democracia.
Obrigado, Rui Vítor Encaluz. No Alentejo, não sei exatamente onde. Hugo Fialho, bom dia.
Bom dia, António Jorge. Exatamente na Amarleja.
Muito bem.
Agradecer-lhe mais uma vez a oportunidade de participar aqui neste fórum na Antena Aberta. E pronto, relativamente à campanha em si, propriamente dita, começou no início desta semana. É mais do mesmo. Entramos na parte da brejeirice da campanha. Portanto, acho que em termos de esclarecimento da população e de quem vai a votos ou de quem ainda não decidiu se vai ou não, traz muito pouco a campanha. Penso que talvez se devesse ter dado mais algum tempo para os debates, acho que os frente a frente foram de veras esclarecedores. Conseguiu-se perceber o que cada um vem. Houve muitas coisas que não ficaram por responder, portanto, nomeadamente o Primeiro-Ministro não respondeu em termos de governabilidade, não respondeu e continua a não responder. Em termos à direita, no outro polo, à direita também não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Dizem-se disponíveis, mas põe o Chega de fora, depois o Chega diz que só vai se centrar para o Governo, portanto é uma coisa pouco esclarecedora. Mas penso que os debates em si, mas frente a frente foram esclarecedores. Os debates com todos os candidatos, muito pouco esclarecedor, porque pronto, não se entende muito bem, não se consegue chegar a todos os temas. E no debate não tendo a rádio, que eu ouvi, já foi um debate, portanto, em modo campanha. Acho que de forma errada o Rui Rio e o André Ventura não participaram no debate. Eles provavelmente não têm a noção que em muitas zonas do interior do país a única companhia e a única informação que chega às pessoas é a rádio. Muitas mesmo, já para não entrar no TDT e coisas do género que não funcionam, mas isso não seria outro tema. Mas acho que, basicamente, e em termos sucintos, acho que a campanha é mais do mesmo, tentar dizer o chavão que vai depois aparecer às 8 da noite no telejornal, é os beijinhos e os cafés e os abraços, mas aquilo em termos de esclarecimento, propriamente dito, o que cada partido vai, nós ficamos muito pouco esclarecidos. E para além de que a campanha devia, uma vez que querem ter o contacto com o povo e com as pessoas, o interior não é só Évora e Beja e Porto Alegre, há muitas localidades no interior onde as pessoas têm muito pouco acesso à informação, e talvez se eles quisessem fazer uma campanha esclarecedora, que não é o caso, obviamente, deveriam chegar a certos pontos do país onde nunca chega. Talvez isso também seja um dos...
Talvez possa ser ouvido, Hugo, por quem decide os caminhos das caravanas. Obrigado pela sua colaboração.
Exatamente. Muito obrigado.
Tenham um bom fim de semana. Desejo a todos um bom fim de semana. Na próxima segunda-feira estaremos de regresso para continuar a observar o andamento da campanha eleitoral. Bom dia.
Termina aqui a Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Antena 1.